Boa tarde, Letícia e ouvintes. O programa CBN Rural de hoje entrevista com exclusividade o professor Marcos Fava Neves, o doutor agro, muito conhecido doutor agro, tem mais de 100 mil seguidores aí nas suas redes sociais, é uma pessoa extremamente conhecida no setor e também é diretor da empresa Maxtrat, que atua, entre outras atividades, com o planejamento estratégico de companhias. E ele esteve em Maringá na última semana, na Cocamar, onde ele participa fazendo o assessoramento do planejamento estratégico da Cocamar. Então, boa tarde, professor, tudo bom?
Boa tarde, Rogério. Um prazer falar com você e com todos esses ouvintes.
Antes de nós falarmos, professor, sobre o seu trabalho aqui em Maringá, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o momento do setor. Eu acho muito, muito oportuno, né? A gente está tendo algumas mudanças aí. Lembrando que o setor vem de um ano de 2024 muito complexo, com altos custos de produção. A gente tem problemas de segurança jurídica, problema climático, incêndios em muitas áreas. E também a gente vem de uma situação de total falta de confiança do setor em relação ao governo. Qual é a sua perspectiva aí? Como que o senhor está desenhando 2025?
Bom, primeiro, eu acho que a sua pergunta já traz um pouco os principais pontos aí que são preocupação no setor. E quem está nos ouvindo talvez não saiba, a agricultura é uma fábrica céu aberto. Então, o risco do agricultor na questão climática é muito maior do que qualquer outra atividade. Então, você tem o problema de seca, o problema de excesso de chuva, você tem o problema de pragas que atacam as lavouras, né? Você tem doenças e uma coisa incrível. Mas assim, começando um pouquinho pelo passado, nós vivemos 30 anos maravilhosos aí de crescimento da agricultura do Brasil, sustentando o país, né? E isso foi através de conquista de áreas, foi feito de uma maneira extremamente sustentável. E o Brasil hoje, Rogério, ele tem participações no mercado mundial que são de orgulho para qualquer pessoa, porque é a liderança do nosso país, né? Do mesmo jeito que as pessoas estão contentes que o nosso filme foi indicado ao Oscar, eu que não sou da indústria de filme, estou torcendo. E o agro, você vê, no caso, por exemplo, da soja, que a região é extremamente importante, o Brasil já está entregando 60% da soja comprada pelo mundo. Pensou que legal? Produto tão importante como esse, 60% vem do Brasil. O açúcar também, que o Paraná é importante, mais de 50% vem do Brasil. E nas carnes, nós estamos com participações cada vez maiores. Nós vamos chegar a 40% do consumo da importação mundial de frango vai vir do Brasil, 30% do boi e 20% do suíno, só para não cansar as pessoas aí com muitos números, né? Poderia falar de outros setores que o Brasil lidera, como papel e celulose, fumo, café, né, e milho, algodão, mas eu estou citando só alguns aí. Então, foi um desenvolvimento muito importante. Antes de falar do cenário de 25, que é o que você perguntou, os próximos 10 anos também são muito promissores, porque o consumo de comida, e o Brasil fabrica comida para o mundo, o consumo de comida no mundo continua crescendo, a população cresce, ela muda do campo para a cidade, então ela tem um hábito de consumo que vai mais na direção da proteína, demandando mais participação e produção dos grãos. E o Brasil é hoje o único lugar do mundo que pode crescer rapidamente a sua agricultura de uma forma sustentável, né? O Brasil tem como, por exemplo, agregar 20 milhões de hectares, né? São 20 milhões de campos de futebol nos próximos 10 anos, sem avançar sobre qualquer área nova, sem derrubar uma árvore sequer, basicamente crescendo em cima de área de pastos, que o Brasil tem muita área de pasto que está subocupada, e também com a vantagem que nós temos de fazer uma segunda safra na mesma área, né, que os americanos não conseguem, os europeus não conseguem por causa do clima, da neve, e nós conseguimos. Então, nós tivemos um passado brilhante, e teremos um futuro também extremamente brilhante para continuar crescendo, desenvolvendo, incluindo pessoas, né, gerando empregos, gerando arrecadação e outros. Agora, este ano de 24, 25, que você colocou muito bem, essa safra foi complicada, porque você teve problema climático, você teve problema agora de aumento de juros, né, a desconfiança em relação à capacidade do governo de controlar os seus gastos, né, o ajuste fiscal que levou os juros para cima, está trazendo essa inflação, né, que as pessoas estão vendo e que está corroendo a popularidade do governo. E também nós tivemos um custo de produção mais elevado. Mas mesmo assim, o produtor brasileiro teve condições de ir razoavelmente bem, porque o câmbio também ajudou, né? São produtos que são exportados e o câmbio ajudou um pouco a construir um valor em reais que foi suficiente para pagar os custos de produção e para quem teve uma produção boa, que não foi afetado gravemente pelo clima, ter algum resultado. Eu acredito que agora essa próxima safra vai ser melhor, né? Mas nós temos uma grande tarefa de casa para ser feita ainda no nível do governo e também do setor privado, para que o Brasil fique cada vez mais competitivo. Mas você levantou muito bem. E do governo a gente espera que ele reconquiste a confiança dos produtores, reconquiste a confiança da sociedade brasileira, que foi deteriorada muito fortemente no último trimestre do ano passado, quando a gente viu a moeda perder o valor, o juro subir e a inflação voltar. Eles precisam dar um cavalo de pau, mostrar confiança e trazer isso aí de volta, porque senão a popularidade vai desabar, né? Nada como um produto mais caro. Inflação é uma coisa que a pessoa sente já no dia. E a inflação no Brasil hoje tem um responsável, que é o nosso governo. Não tem nada a ver com o cenário internacional, não tem explosão de preço de petróleo, Rogério, não tem nada. As commodities estão com preços baixos, o problema é o câmbio que eles deixaram estourar, os juros, e agora vai ter que ter um choque de confiança.
Professor, o fator Trump, o que se pode, quer dizer, ninguém tem bola de cristal, mas o que a gente pode esperar do governo Trump aí? A gente sabe da influência toda que ele tem e o impacto que as suas medidas podem trazer para o agro brasileiro.
Bom, ele entrou com tudo, né? Ele tem apoio ele ganhou de forma convincente, ele tem apoio tanto do Congresso quanto do Senado, e ele está começando, Rogério, com uma equipe muito bem preparada e com planos. Da outra vez que ele ganhou, conversando com professores e amigos meus lá dos Estados Unidos, me disseram que não tinha grande esperança dele ganhar, então ele não se preparou adequadamente. Dessa vez eles estão com gente de primeira. Eu estou muito confiante que vão fazer um governo bom, na linha daquilo que nós precisamos, que é a eficiência do Estado, controle da criminalidade, que lá também cresceu bastante, né? Eficiência produtiva, facilitar o empreendedor abrir empresa, tudo isso aí faz parte da pauta dele. Os pontos mais sensíveis para o agro, e que ele vai ter que entender, e ele começou um pouco mais calmo e mais palatável do que se imaginava, né? Isso tudo se refletiu aí nos mercados nessa semana que passou, são as questões de imigração, né? Tem lá tem um número aí que praticamente um terço de quem trabalha na agricultura americana são imigrantes ilegais. Então, se ele apertar o cerco aí, eles não vão ter gente para plantio, para colheita. Vai ter que pensar um pouco nisso aí, porque aí as empresas começam a conversar e tal. E a questão que ele vai colocar de proteger um pouco mais a indústria americana, levantando tarifas, né, contra as importações que os Estados Unidos faz, para poder dar mais oxigênio para as empresas. Eles vão melhorar muito a competitividade das empresas americanas. Até vocês devem ter visto que está um plano arrojado de colocar inteligência artificial, transformando as indústrias lá em muito mais modernas e eficientes, mas ele vai colocar barreiras, isso ele falou desde o início. E aí, se ele colocar barreiras, começa a interferir nos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, que a gente tem produtos que nós vendemos para lá, como café, né, suco de laranja, e mesmo carne bovina bastante, né, que interessa aqui também para a região de Maringá. E dependendo da barreira que ele colocar, Rogério, e da reação que tiver, pode beneficiar o Brasil, por outro lado. Então, por exemplo, se a China se irritar com as barreiras americanas e resolver também fazer algum tipo de retaliação, temos que lembrar que eles são grandes exportadores dos produtos que nós vendemos, de comida também. Da outra vez que ele entrou, ele beneficiou o Brasil, porque ele brigou com os chineses. Então, tem que ficar de olho. É muito pouco tempo, né? Uma semana, e as medidas estão sendo anunciadas aí aos poucos e realmente vai ser algo bastante sofisticado para acompanhar esse ano, porque o comportamento dele, apesar que uma coisa é o que a pessoa fala, outra coisa é quando tem governo, porque tem instituições fortes e tal, não é tudo que você fala, né? Você vê ele já tinha proibido a questão de registrar crianças, né, que nasceram nos Estados Unidos de pais que não são legalizados, teve que voltar atrás. Enfim, não é fácil também você fazer as coisas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, para o nosso ouvinte aqui, vai ser um ano cheio de novidades.
Nós temos mais 2 minutos só. Seu trabalho na Cocamar, como é esse seu assessoramento aqui na cooperativa?
Bom, eu sou professor há muito tempo da Universidade de São Paulo, dei aula na FGV há 8 anos, agora nós fundamos uma escola de agronegócio chamada Harvey, e você já falou aí, né, as pessoas que quiserem conhecer o trabalho, entra aí no Instagram, Doutor Agro, e a gente trabalha com planejamento estratégico, essa é a área que eu ensino, né? E nós tivemos a grata... nós vencemos uma concorrência que a Cocamar fez para escolher uma empresa para ajudar ela no planejamento do período 2025 a 2030. E tem sido muito rico, porque a minha frequência aqui de vinda a Maringá e na região aumentou bastante, né? Eu já adorava e agora estou ficando cada vez mais íntimo aí da cidade e da região. E nós vamos, durante esse período, olhar para o futuro da Cocamar no sentido de transformá-la, né, junto com essa equipe maravilhosa que eles têm, se não a melhor, numa das melhores organizações para atender o produtor rural e deixá-lo cada vez mais competitivo. Então, essa é a ideia do que nós queremos fazer aqui, junto com uma equipe maravilhosa que eles têm.
Tá certo, conversamos com o professor Marcos Fava Neves, o Doutor Agro. Tão grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
É um prazer, gosto muito do trabalho que vocês fazem, parabéns à CBN e parabéns também a você, Rogério, por estar levando informação para as pessoas.
Tá certo, obrigado, uma boa tarde, voltamos com você, Letícia.